E é tão ruim, irmãos, um domingo sem ir à igreja, parece que é um domingo sem lá, é muito estranho. Dá um abraço em três pessoas aí pra mim, por favor. Três pessoas. Não, mas é abraço mesmo. Abraço mesmo. É abraço. Não é pra botar a mão no ombro, não. Abraço. Só três. Isso. Se deu em três, volta pro seu lugar e senta. Mas é um abraço, isso. Amém. Glória a Jesus. Porque às vezes a gente entra aqui e a gente só quer um abraço, né? Já recebeu três aí agora, né? Então tá bom. Pegue a sua Bíblia, prenda ela bem forte junto ao seu peito. Coloque a sua outra mão sobre a sua cabeça e repita após mim: nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo, em nome de Jesus. Pode se sentar. O pastor Anderson esteve aqui na quarta-feira. Queria pedir só ajuda. O pastor Anderson esteve aqui na quarta-feira e trouxe uma excelente ministração falando sobre depressão, né? Quem esteve aqui pôde receber de Deus. Quem não esteve, pode acessar o Facebook da igreja, dá uma mensagem lá. Te aconselho a ouvir, a meditar na palavra. E é um tema muito pertinente para nós estarmos falando e debatendo na igreja. No celulão, essa segunda-feira, nós conversamos um pouco. Foi um estudo meio que atípico, porque não que não tenhamos falado de Bíblia. A gente trouxe muita informação aos irmãos a respeito do tema, a respeito do assunto, né? Aproveitando o ensejo do Setembro Amarelo. Só que se fazendo lembrar aos irmãos também que depressão não aparece só em setembro, né? É o ano inteiro. Então a gente precisa falar sobre esse assunto o ano inteiro. É importante como igreja a gente venha falar sobre isso. E o pastor Emerson, ele comentando aqui na quarta, eu não me recordo a porcentagem que ele falou e nem o período de tempo, mas que bem mais de 50% da humanidade, assim, os dados que ele trouxe, né, teve ou terá depressão num determinado momento da vida, né? E para mim não era uma informação nova, mas eu me peguei meditando sobre isso, peguei pensando sobre isso de maneira a meditar e a pensar como que as pessoas chegam nesse grau de depressão severa. Porque não é uma tristeza comum, irmãos. Graças ao meu bom Deus, eu nunca fui acometido por essa doença, porque é uma doença, psicológica. Mas quando a gente observa assim, é muito estranho, e ela difere muito de pessoa para pessoa. Tem gente que está sorrindo para você aqui hoje e que está em profunda depressão. Às vezes tem gente que está chorando demais e não é depressão. Às vezes é manha, né? Mas tome cuidado, porque até a manha pode estar escondendo uma depressão. Então, para se ter um diagnóstico correto do que é, somente é com acompanhamento médico. E eu fiquei parado pensando sobre isso. E eu queria falar com vocês aqui, dentre diversos motivos que pode levar alguém a ter depressão, eu queria destacar três hoje com vocês. Apenas três, tá? Dentre os diversos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Amém? Vamos ler a partir do versículo 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatan, aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatan, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem aqui se inclinou foi Mefibosete, tá, irmãos? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amém?
Amém.
Pode sentar quem ficou de pé. Bom, não precisa ficar levantando, não, senão você vai ficar levantando e sentando toda hora. Tem tanta referência que a gente lê, né? Tá? Então é. Eu ontem estudando, irmãos, ontem à noite, sobre o tema, e essa história aqui ficou muito gritante na minha mente. Por quê? O que acontece aqui? Davi já estava reinando durante bastante tempo, já era muitos anos. E ele havia se lembrado de um pacto, de algo que ele havia feito com o filho de Saul, que é Jônatas. Eu já preguei sobre isso aqui, falei na igreja. E ele se lembra disso e pergunta: existe alguém ainda da casa de Jônatas, da família de Jônatas, para usar de beneficência, da casa de Saul, perdão, para que eu use de amor, de misericórdia, por amor a Jônatas, por amor à promessa que eu havia feito a Jônatas? E alguém vai e se lembra do filho de Jônatas, Mefibosete. O que acontece? Se não me falha a memória, do capítulo de número 5 desse livro, fala que após Jônatas e Saul morrer, a babá de Mefibosete pega Mefibosete no colo e vai fugir, porque eles estavam em guerra. E sabe o quê? E para que a criança não fosse morta, ela pega e foge desesperadamente. Só que, durante a fuga, ela deixa a criança cair no chão. A Bíblia fala que ele fica coxo, aleijado de ambos os pés. E um rei não podia ter defeito. Beleza. Aquela criança some, desaparece do mapa e ninguém mais sabe. Passados anos, como eu falei, Davi se lembra da promessa, do pacto que ele havia feito com Jonatan e pede para que tragam Mefibosete a presença dele. Note que no versículo de número 8 que nós lemos, olha como Jonatan se vê, Mefibosete se vê, perdão. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? A primeira coisa que me veio à memória aqui quando eu olhei esse texto, falando sobre depressão, um dos motivos que pode levar alguém à depressão é ter uma imagem inferior de si mesmo. Você concorda comigo? Quem aqui já chegou numa roda, já chegou em algum lugar e se sentiu a pior pessoa do mundo? Eu já me senti mal. Quem ficou durante muito tempo se lembrando disso? Bom tempo, né? Bom tempo. Mas preste atenção. Quem falou que Mefibosete era um cão morto? Hã? A visão errada que ele tinha dele mesmo. A Bíblia não me conta como é que era a história dele em Lodebar. A Bíblia não diz como é que era a vida dele em Lodebar. A Bíblia nem me diz também se ele sabia que ele, quem ele era de verdade. Tá? A Bíblia não esclarece isso aí. Estou viajando agora aqui, quero que você viaje comigo. A Bíblia não esclarece isso aí. Mas imagine o que seria naquela época. A gente já sabe que hoje uma pessoa com portadora de necessidades especiais já é difícil para ela sobreviver sozinha, ela viver. Portanto, existem hoje vários incentivos e benefícios do governo para que essa pessoa se mantenha. Mas imagine naquela época lá atrás. Depender de alguém para comer, depender de alguém para tomar banho, depender de alguém para poder se vestir, depender de alguém para se locomover, porque não tinha cadeira de rodas naquela época. De repente andava se arrastando pelo chão. Imagine a visão que aquele rapaz tinha dele mesmo. Muitas das vezes o que nos leva, o que nos me engloba nesse meio, tá? O que leva o ser humano a ter depressão é se comparar com os outros, eu estou adiantando aqui o processo, é ter uma imagem inferior de si mesmo. É quando ela se olha e se acha bem assim, eu sou a pior pessoa do mundo. É quando ela olha para ela mesma no espelho e não se agrada com aquilo que vê. É quando ela acha que tudo que dá errado só acontece com ela, porque para todo mundo dá certo, tá? Aí, no verso de número 9 desse mesmo texto, diz assim: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Quando ele fala isso aqui, Davi estava restituindo a Mefibosete tudo aquilo que lhe pertencia. Ele estava fazendo o quê?
Restituindo
a ele. Ele não estava falando aqui para Mefibosete se sentir melhor, não. Ele não estava falando aqui para Mefibosete, olha, você é bonito, não. Mas ele queria botar Mefibosete no lugar que ele era de direito, naquilo que era dele de verdade. Ele estava mais ou menos falando assim: cara, tu não é feio, não. Você não é a pior pessoa do mundo, não. Você não precisa se comparar com os outros para ter uma imagem inferior de você, não. Muitas vezes as pessoas, elas chegam num determinado lugar, principalmente quem tem esse complexo de inferioridade, observe, elas, não estou falando que é o caso aqui, tá? Mas se for o caso, vamos começar a observar para você mesmo mudar essa postura. As pessoas sempre se sentam no fundo, porque não querem ser vistas. Já observou isso? Quando você fala assim: fulano, vamos lá para frente. Não, deixa eu aqui mesmo. Não quero que ninguém me veja, não. Já observou como muitas das vezes, quando você conversa com alguém, a pessoa fala bem assim: não, mas eu não sou capaz. Você já ouviu alguém falando isso para você? Olha, isso não é para mim, eu não tenho jeito, eu não levo jeito para isso. Eu me recordo, eu já contei isso aqui na igreja, quando Rebeca foi aprender a andar de patins. Eu nunca tive patins, porque minha mãe nunca me deu, né, mãe? Mãe fez o favor de nunca me dar um patins e um skate, irmãos. E quando eu fui subir no skate do neto, eu caí de bunda no chão. Mas eu acho muito legal, eu falei: pô, vou dar para minha filha. Minha mãe falava: não, você vai se quebrar, você vai quebrar a perna, que deixa quebrar, irmão, que remenda, vamos lá, deixa a criança ter infância, deixa ralar o joelho, faz parte, é natural. Rebeca, fomos para a praça, toda empolgada, patins rosa, joelheira, cotoveleira rosa, capacete rosa, e tal lá, e botei o patinho dela toda amarrada, falei: minha filha, vai, vai, e ela, no primeiro impulso que ela deu, bum, vou pro chão. Eu: não, pode desistir, não, vamos lá, vamos lá. E ela foi, veio, bum, no chão de novo. Caramba, e netinho tava lá de skate, né? Ele começou rindo como primo, né? Rindo dela, tal, brincando. E a gente vai lá, pum, de novo. E ela falou: pai, eu não quero, eu não consigo aprender, pai, não dá pra mim. Que não, eu falei: minha filha, você consegue, você é capaz, você pode. Até que ela começou a andar e hoje anda de patins perfeitamente. Quem tava aqui na segunda-feira? Levanta a mão aí. Quem se lembra? Comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera uma atitude. Falei aqui, aprendi a falar. A comunicação que eu fiz com ela poderia ter gerado um pensamento limitante nela, ao ponto de falar bem assim: não, olha, eu não consigo andar mais. Não é para mim isso. A mesma coisa aconteceu quando ela foi andar de bicicleta. Ela subiu na bicicleta e caiu. Cara, para ela aquilo foi, acabou o mundo. Ela botou na cabeça dela que ela não ia andar mais de bicicleta. Eu cheguei para ela para mostrar, falei assim: filha, só anda, só cai de bicicleta quem anda. Quem não anda, não cai. E é normal ralar o joelho, anda para poder criar casca. E ela caiu de novo, falei: levanta de novo. Caiu de novo, levanta de novo, até que ela aprendeu. Mas se ela guardasse na mente dela aquilo de que ela não era capaz de andar de bicicleta, ao ponto de olhar para as pessoas e falar bem assim: poxa, todo mundo anda e eu não consigo andar. Já reparou como que muitas das vezes você olha para você mesmo e fala assim: todo mundo faz, mas eu não consigo fazer isso. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. É um pensamento inferior que você tem de você mesmo. E Deus está falando que você é capaz e você pode, que você consegue. Quando você maximiza, quando você dá força a esse pensamento, você se torna realmente a pior pessoa do mundo, porque você acredita que você é a pior pessoa do mundo, ao ponto de olhar como Mefibosete olhou para ele mesmo, falando: olha, eu sou um cão morto. nos está chamando para esse lugar para falar que você é melhor do que você pensa. E que se for preciso, Ele vai usar alguém, assim como usou Davi, para falar para você que você é importante, que você é capaz. Não tenha uma visão inferior de você mesmo. Não tenha uma visão inferior de você mesmo. Sabe por quê? Nós ouvimos sempre três coisas na vida, de três formas diferentes, com três pessoas nos falando quem nós somos. Existe uma verdade, uma única verdade. Existe aqueles que falam para a gente aquilo que nós somos, aqueles de fora, outra pessoa, falam quem nós somos. Existe Satanás falando quem nós somos e existe Deus falando quem nós somos, através de sua palavra. E eu pergunto, com qual visão você vai ficar? Com qual visão você vai ficar? Lá fora, é um querendo comer o outro, é um querendo engolir o outro, é um querendo ser melhor que o outro. É ou não é, gente? Se você tirou 9,5, você não foi capaz o suficiente para tirar 10. Eu ganhei em segundo lugar. Não, você lá fora fala assim, você não ganhou o segundo lugar, você perdeu o primeiro. Olha só que loucura. Lá fora é assim. E o que que diabo quer que você pense? Que você não é capaz, que você não pode, que você é a pior pessoa do mundo. É isso que o diabo quer que você pense. Aí vem a palavra de Deus e fala que você é filho amado, amado do Pai, precioso e preciosa. Com qual visão você vai ficar, eu te pergunto? Não tenha uma visão inferior de si mesmo, não tenha uma imagem inferior de si mesmo. Tenha uma visão positiva, não é para você se sentir superior a ninguém, não. De maneira nenhuma, vai você entender quem é você no reino de Deus, amém? Oh, amém? Amém? Vamos para o Salmo 73. A gente entende então que quando a gente começa a se sentir inferior, isso pode ser uma porta para a depressão, porque quando Mefibosete estava lá, largado, quando ninguém via ele, ele não fez questão de aparecer, ele não fez questão de estar, ele não fez questão de estar presente, de falar nada. Ele queria o quê? O anonimato. Ele queria o quê? Não queria que ninguém o visse. Salmo de número 73. Olha só, vamos ver a partir do verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase tropecei. Pouco faltou que se desviassem dos meus passos, perdão. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e neve. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com um olhar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam da gordura do coração, brotam fantasias, gotejam e falam maliciosamente das opressões, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os teme por fonte de que bebe a lagos sorros. O que que Asaf estava falando aqui? Asaf olhava para o homem mau, olhava para o mundano e pensava mais ou menos assim: por que que ele tem dinheiro e eu não tenho? Por que que ele dá tudo certo para ele e não dá para mim? Por que que ele põe a mão no nada e vira um negócio espetacular? Eu não tenho dinheiro. Nada que eu faço está certo. Eu te sirvo há tanto tempo, Deus, e o que está acontecendo comigo? A gente, irmãos, tem que começar a entender que nós não podemos se comparar com os outros. O que Asaf estava fazendo aqui era se comparar com as outras pessoas. E pior ainda, ele se comparava com o mundano. Quando eu falei aqui, quando nós pensamos, poxa, por que que ele tem dinheiro e não tem? Eu sirvo a Deus. Quem é que é dizimista? Não precisa levantar a mão, não, porque eu não quero descontrair. Quem é ofertante de verdade? Às vezes oferta, às vezes dizima, e às vezes parece que falta dinheiro. Às vezes parece que falta. Às vezes passa apertado o mês e fica assim, meu Deus, fulano não te serve, fulano não dizima, fulano não oferta, faz nada, quer nada contigo e ele está vivendo uma vida boa. Quem aqui já pensou isso? Nós somos humanos, gente. E às vezes a gente se pega pensando a isso e a comparação acaba nos matando espiritualmente. Porque Asaf fala aqui no verso 2, olha, quando eu olhei para isso, eu quase me desviei. Eu quase me afastei. Porque o mal do ser humano é querer a recompensa aqui, quando Deus fala que a vida boa não é aqui, é lá.
Oh, aleluia!
O mal do ser humano é que Deus prometeu para a gente o melhor dessa terra. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Só que porta de faculdade não se abre só com você subindo um monte jejuando. Tem que estudar. Isso é óbvio. Os melhores empregos hoje, tu tem que fazer prova. Você não tem que fazer prova para entrar na tua empresa? Tem que fazer prova. Você não estuda? Vai chegar na beira da prova e começar a orar? Deus vai falando assim, meu Deus do céu, meu amigo, como é que eu te ajudo? Faz tua parte que eu vou te ajudar.
Oh, aleluia!
Se você não se prepara, como que você quer ter um emprego melhor? Né? Se você não aprende a poupar, como que você quer que seu dinheiro sobre? E depois quer botar a culpa em Deus, era mais ou menos isso que Asaf estava falando. Ele queria que Deus resolvesse o problema dele, mas ele não tinha noção do que ele estava buscando. Aí mais à frente vai falando assim, mas depois eu entendi qual que é o fim deles. Porque quando nós buscamos a Deus, buscamos por uma vida melhor lá em cima. Buscamos por uma vida melhor aonde? No céu. Não é aqui na terra. Aí Jesus vem, joga um banho de água fria, a gente fala assim, no mundo tereis o quê? Não, não foi bonança, não? Não foi conta Cuba, não? Então por que a gente questiona tanto? Porque a gente tem o mal de se comparar. A gente tem o mal, forte mal, de se comparar com as pessoas. Sabe por quê? Porque todos os dias, todos nós somos pressionados a ser melhores. Você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor. E realmente, às vezes, você pega uma pessoa como referencial para você e fala assim, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que olhar para ele e tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. E daí, pesquisas vão informar que você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. De tanto andar com alguém, você acaba parecendo com esse alguém. Mas você não pode se comparar com os outros. Fala para o seu irmão, você não pode se comparar com os outros. Às vezes, nós somos pressionados a ser melhores com base no resultado e na vida dos outros. Mas não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Jeremias, no capítulo de número 1, verso 5, Jeremias, capítulo 1, verso 5, ele fala bem assim, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí como profeta das nações. Tá, o que que isso tem a ver aqui com comparação? Você é único. Você é único. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então por que você se compara com os outros? Você nunca vai ser igual a ninguém. Por isso que gente, Deus, ele é magnífico. Quando ele olha perante ele, nós somos todos iguais. Não tem gordo, não tem magro, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Todo mundo é igual perante Deus. E quando ele fala aqui, nessa questão aqui, por nos conhecer tão intimamente, ele fala assim, olha, você é único. Você é único. Não se compare com os outros. Fala para mim, não se compare com os outros. Eu não posso me comparar com os outros. Quando as pessoas se comparam com os outros, elas têm a tendência de ficarem frustradas porque não conseguem se realizar. E nessa busca pela realização, que nunca será atingida, as pessoas começam a se entristecer e abrem uma porta para a depressão. Olha que loucura. Olha só uma outra coisa. Vamos lá no livro de Salmos. De número 38. Presta atenção. Eu falei que o que pode causar depressão é ter uma imagem inferior de si mesmo, é se comparar com os outros. E agora, olha só, versículo de verso de número 6. Salmo 38, verso de número 6. Diz assim: sinto-me curvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Sabe o que, que estava acontecendo aqui? Você reparou na pessoa que só anda assim? Ó.
Já viu alguém que anda assim?
Já. Sempre pegando o chico. Aí ele fala assim, levanta o espelho. A pessoa fala assim, ó. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ela estiver triste, ela vai andar assim. E aí, parou isso? Ninguém está alegre assim. O que está triste é assim, ó. Admirando o céu.
É verdade.
Ninguém está alegre, estufa o peito. Vanessa, quando estudava massoterapia, ela falou que uma das posições que o ser humano fica inconscientemente quando está passando por algum problema, geralmente quando se deita, ela se encolhe todinha. Está com algum problema, ela vai e se encolhe. Quem é que gosta de abraçar o travesseiro? Abraça o travesseiro, fica ali todo encolhidinho. Sabe por quê? Inconscientemente, olha que loucura, gente. Aquela pessoa está se voltando ao ventre materno onde ela tinha segurança. É muita loucura a nossa mente, gente. É muita loucura. Mas o que aconteceu com Davi? Que não era simples tristeza, não. Não era uma tristeza comum. Estava sendo revelado aqui o pecado que estava sendo oculto na vida de Davi. E por ele ocultar o pecado, ele vai falar bem assim, olha, eu sinto-me encurvado, de sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, os meus lombos ardem numa parte sã na minha casa, ou seja, está tudo dolorido, está doendo tudo, porque o quê? Tem pecado dentro de mim. Verso 8, ó, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Gente, é impossível uma pessoa que tem um pouquinho de Deus conseguir esconder o pecado. Sabe por quê? Não é que o Espírito Santo cobre ninguém, não. Mas eu acredito que de vez em quando ele dá uns arrochos para a gente poder acordar. E nessa hora a gente começa a sentir aquela dorzinha que sabe na onde? É na nossa alma. A nossa alma começa a doer. E quando nós ocultamos o pecado, a tristeza vem para dentro da gente e abre-se uma porta. Abre-se o quê? Para a depressão se instalar. Davi aqui descreve os efeitos físicos e emocionais de abrigar o pecado não confessado. Quando ignoramos a presença do pecado em nossa vida, nosso corpo pode sofrer a culpa e pode tornar-se, a culpa pode tornar-se nossa companheira, e a agonia pode estar presente o tempo todo. É aquele jeito que aquela pessoa fala bem assim, caramba, Deus não me ama mais, não tem como mais, porque eu estou sofrendo tanto, eu já pequei tanto nessa vida, será que Deus vai me amar dessa mesma forma? Será que Deus vai me amar? Por conta do nosso pecado oculto, nós começamos a pensar assim. Salmo 32, verso 3. Olha o que Davi continua falando. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi sabia, irmãos, que existia uma consequência para o pecado. Existia o quê? Ignorar, tratar o pecado traz consequências muito grandes, incluindo a perda da alegria e da paz, ou seja, a depressão. Preste atenção, gente. O pecado não confessado corrói a nossa alma como um câncer, nos tornando fracos e miseráveis. Porém, nós temos um remédio simples, que é admitir para Deus os nossos erros e pedir perdão. Glória a Deus por isso. Quando nós formos sinceros diante do Senhor, confessando o nosso pecado, tendo desejo no nosso coração de se livrar dele, Deus nos perdoará e restaurará a paz em nosso coração. O pecado não confessado traz tristeza ao coração, e a tristeza nos afasta de Deus e abre uma brecha, uma porta para a depressão. Porém, não adianta dobrarmos o nosso joelho, não adianta chorarmos, não adianta fazer campanha se o arrependimento não for sincero. Pastor Antônio, hoje no estudo aqui dos Levítico, fala que toda vez nós devemos apresentar oferta ao Senhor, mas ele ressaltava, porque a oferta era para apagar, ou seja, para limpar, purificar do pecado. Qualquer um que pecasse, tendo condições, poderia chegar lá no templo e apresentar a sua oferta a Deus. Porém, aquela oferta apresentada naquele momento ali, era muito mais além do que um animal morto, era muito mais além do que um sangue aspergido ali sobre uma pessoa. Aquele animal, ele representava o próprio Cristo, e além de representar o próprio Cristo, Deus ainda, como hoje, examina os corações e sabia muito bem a real intenção daquele que ofertava a Deus naquele momento. Você poderia apresentar a sua oferta a Deus pela culpa do seu pecado, mas se no seu coração de verdade não houvesse arrependimento, era um trabalho em vão. É a mesma coisa sobre nós hoje. Se não nos arrependermos de verdade, perderemos tempo. Perderemos o quê? Salmo 32, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui as iniquidades e em cujo espírito não há dolo. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Se eu encubro as minhas transgressões, eu não vou ser próspero. E prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é o quê? A ausência de necessidade. Seja ela qual for, seja material, seja espiritual, seja de alegria ou qualquer uma outra. Se eu encobrir, esconder, ocultar o meu pecado. Porém, a Bíblia fala que aquele que confessa aí, aquele que confessa aí,
deixa.
Aquele que confessa aí, deixa, alcançar a misericórdia. Arrependimento de verdade é mudança de atitude. Arrependimento de verdade é o quê?
Mudança de atitude.
Outra coisa que pode nos causar depressão é se culpar e se preocupar com situações que não podem ser controladas por nós. A pessoa que se culpa demais ou se preocupa demais com aquilo que ela não pode resolver, com aquilo que não tem a solução, ela abre uma brecha para um outro sentimento que nós já falamos aqui, que é a ansiedade. E ansiedade e depressão andam assim, ó, de mãos dadas. Eu falei sobre isso aqui esses dias, lembra do, acho que é 90-10, né? 10-90, lembra disso? Foi na célula, não foi? Comentei? 90-10. 10-90, 90-10, é tudo mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? 90% está sob o nosso controle, 10% não está no nosso controle. 90% beleza, eu posso fazer, 10% não tem o que fazer. E quando não tem o que fazer? Eu posso me descabelar? Posso, mas vai adiantar o quê? Presta atenção, livro de Ruth, capítulo 1, verso 20. Porém ela lhe dizia: não me chameis mais Noemi, chama-me Mara, porque a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O marido dela havia morrido, os filhos dela haviam morrido, e ela estava padecendo necessidade. Ela estava padecendo o quê?
Necessidade.
Ela podia controlar isso? A primeira coisa, quando ela chega numa determinada cidade, e as pessoas olham para ela e falam assim: Noemi! E ela vira: não, não me chame mais Noemi. Me chame de Mara. O que significa Mara, gente? Vocês sabem. Amarga. Desordem. Bagunça. Sabe o que significa Noemi? Suave. Encantadora. Agradável. Naquele momento ela abriu mão de ser agradável, de ser suave, de ser encantadora, e assumiu a identidade de ser uma pessoa amarga, porque ela se apegou aos 10 que ela não conseguia resolver. Ela se apegou aos 10 que fugiram do controle dela, e ela assumiu uma identidade amarga. Se você não pode resolver, não adianta se descabelar. Pedro, ele fala o seguinte, olha, lance diante do Senhor tudo aquilo que te causa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Eu posso até falar mais, falar bonito agora, eu posso até parafrasear. Lance diante do Senhor tudo aquilo que te causa preocupação, lance diante do Senhor tudo aquilo que te causa tristeza, lance diante do Senhor tudo aquilo que te causa angústia, porque Ele vai cuidar de você. Se você não pode resolver, o que você vai fazer? Abraçar, vai vestir a capa da tristeza, vai vestir a capa da amargura, vai vestir a capa da angústia e vai falar assim, não, eu agora estou lutado, eternamente em luto. E abre-se uma porta para quê? Hein? Presta atenção, nem sempre você poderá controlar as circunstâncias e coisas ruins acabarão lhe afetando, mas você pode tomar medidas práticas para não ser dominado por pensamentos negativos e sentimentos negativos. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Vamos lá, gente. Eclesiastes. Pode dar um glória a Deus aí?
Glória a Deus.
Eclesiastes, no capítulo 9, verso 11 e 12. Olha só o que diz. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Ou seja, não é daquele que anda mais rápido que vai receber o prêmio. Nem dos valentes a vitória. Nem tampouco dos sábios o pão. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eu estava falando aqui. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, ele está falando aqui, olha, tem coisa que vai acontecer que vai fugir do seu controle de verdade, você não vai poder fazer nada. Alguém aqui tem controle sobre a morte? Alguém aqui escolhe quando vai ficar doente? Alguém aqui escolhe quando vai ficar desempregado? Tem sem vergonha que sim. Tem. Mas no geral não. Mas no geral não. Não é o normal. Acontece, mas não é o normal. Mas tudo bem. O escritor de Eclesiastes está falando assim, olha, se acostume com isso. Vai ter coisa que vai fugir do seu controle e você não vai poder fazer nada. Fica triste com isso não, gente. Fica triste não. Quero te trazer para a realidade. Sei que na hora do ministério você quase chegou no céu. Quase chegou lá. Eu fui e puxei o teu pé. Opa, vem cá. Está na terra aí. Entenda que isso vai ter coisa que vai acontecer que não vai ter, você não vai ter o que fazer. Aí Paulo vai escrever os Romanos, capítulo 8, que eu canso de falar aqui na igreja, versículo 28, que diz o quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Todas as coisas cooperam. Agora é para você acreditar de verdade, vai.
Todas as coisas cooperam.
São algumas coisas, não?
Não.
Né? 10% não?
Não.
Não, 90% não? É o quê?
Tudo.
Então Deus está cooperando para o seu bem. Tudo que acontece está cooperando para o seu bem. Tudo que acontece está cooperando para o seu bem. A morte veio, aconteceu, está cooperando para o meu bem. O desemprego veio, aconteceu, está cooperando para o meu bem. A enfermidade bateu, aconteceu, está cooperando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Bíblia está errada, irmãos? Hein? É difícil a gente falar algumas verdades, irmão. É difícil nós acreditarmos em algumas verdades. A gente precisa entender que Deus, ele nunca perde o controle de nada. Deus, ele não perde o controle de nada. Em todas as situações, ele permanece aonde? No controle.
Deus.
Permanece aonde?
No controle.
Aonde?
Controle.
No controle. Deus, ele não é como eu e você, que perdemos o controle de situações. Não, tudo está no controle dele. Eu já falei aqui, enquanto eu e você vivemos a vida como se ela fosse um filme, Deus enxerga a nossa vida como se fosse uma foto. Ele enxergou ontem, enxerga agora, enxerga amanhã. Para ele, ele vê tudo. E que enquanto nós vivemos segundo após segundo, ele já entendeu a nossa eternidade inteira. Então, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Confia nessa palavra, amém?
Amém.
2 Coríntios, capítulo 7, verso 6, diz que Deus conforta o coração dos abatidos. Deus, ele o quê?
Conforta o coração dos abatidos.
E o que Deus nos oferece para sair dessa fossa, que é a depressão? Primeiro, Deus nos oferece força. Deus anima e revigora, não por tirar os nossos problemas, preste atenção, mas por responder às nossas orações quando nós pedimos força para lidar com esses problemas, para lidar com a depressão. Filipenses 4:13 diz o quê? Poxa, vai lá, crente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo fala isso, né? Apóstolo falava assim: olha, eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância, sei passar necessidade, sei não ter, como sei ter, sei ter a fartura. Ele fala bem assim: olha, eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode suportar essa depressão? Você consegue sair dela? Amém?
Amém.
Você recebe essa palavra? Você pode ter certeza que ele, que Deus está pronto para ouvi-lo, porque a Bíblia diz, em Salmo 34, verso 18, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salvos que têm espírito esmagado. E quem são essas pessoas? Aquelas que estão tristes, aquelas que estão deprimidas, aquelas que estão passando necessidade. O Senhor fala que está o quê? O Senhor está o quê? Perto. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica, junto com agradecimentos, fazei conhecer as vossas petições a Deus. Aí vai completando assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo pensamento, a paz de Deus que excede todo o quê?
Pensamento.
Guardará os vossos corações, guardará os vossos o quê?
Corações.
Olha só, por meio de Cristo Jesus. Quando você está ansioso, quando você está inquieto, e você ora, entrega isso a Deus, a paz dele, a paz de quem? Dele, de Deus, que excede, ultrapassa, é muito além do nosso entendimento. Guardará o quê? Olha que coisa linda. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Você pode dar glória a Deus por isso. Mas aí você pode estar tão triste que não vai conseguir expressar o que você está sentindo. Aí vai. Fala que Deus, ele conhece as nossas necessidades. Olha só, quando se sente sobrecarregado com sentimentos esmagadores e achar difícil encontrar palavras para expressar, não desista. Continue usando o Pai. Continue buscando o Pai das Misericórdias, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Consolo, confiando que Ele entende os seus sentimentos e as suas necessidades. Porque em Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Porque não sabemos como o quê? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não se pode ouvir, com gemidos que não se pode expressar. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede por nós. Olha essa coisa louca. Está falando aqui que quando você dobra o seu joelho e não consegue falar palavra alguma, só chora. Deus entende cada lágrima. Deus entende cada ai, cada ele entende isso tudo. Isso para Deus é uma frase inteira. Quem nunca chorou assim diante de Deus, mano? Você não sabe que você está perdendo, né, Rutinho? É um consolo para nossa alma, é um conforto para o nosso coração, de maneira ímpar. O que Deus nos dá? Ele nos dá bons exemplos. Salmo 18, verso 6, diz assim, ó: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, e o meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Algo que ajudou o salmista, no Salmo 18, verso 6, para saber lidar com a situação, foi saber lembrar que Deus estava disposto também a perdoar os pecados dele. Salmo 130, verso 1, 3 e 4. Das profundezas como a ti, Senhor, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se o Senhor olhar para os meus pecados, olhar para os nossos pecados, ninguém vai sobreviver. Mas contigo, Deus, está o perdão para aqueles que te amam. Não se sinta culpado, querido. Vamos lá, estou correndo para a gente terminar, tá? Deus, Ele quer nos dar esperança. Além de consolar o nosso coração agora, Deus promete resolver todos os nossos problemas. Todos os problemas. Tá? Isaías 65, verso 17, diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, Isaías profetizando aqui, quando Cristo vier nos arrebatar e nos levar para o céu, você não vai se lembrar de quem pisou no teu pé na quarta série. Você não vai se lembrar daquela vez que houve aquela briga, daquela pessoa. Não vai se lembrar disso. Lá vai ser o momento de cantar, agora é só vitória. Lá vai ser o momento. Lá vai ser o dia de nos alegrarmos, o momento de estarmos lá exaltando o nome do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai retirar toda a lembrança amarga que estava no nosso coração e na nossa mente. Como assim? Como amnésia? Não. Porque aquilo que tiver, vai estar lá em cima, vai ser muito melhor, irmão, do que tudo aquilo que aconteceu aqui embaixo. E por mais que você se lembrar, você vai falar assim: pô, valeu a pena. Valeu a pena. Olha, ninguém dá um glória, cara. Falou com você que tu vai chegar no céu, vai valer a pena fazer aleluia. Sanguessuga. Outra coisa que pode muito nos ajudar, irmãos, a sair da benedita depressão é a oração. Orar não deve ser algo que se faz, irmão, só em momentos de tribulação, ou apenas para se sentir melhor. Orar não deve ser o último recurso em momento de desespero. Na verdade, orar é a forma de se comunicar com Deus, amém? Que se importa com você. Tem aquela pessoa que você tem que falar com ela, pelo menos uma vez na semana, senão para você não está bem? Tem alguém assim? Seja pai, mãe, tio, papagaio, periquito, você tem que mandar mensagem para essa pessoa, você tem que falar com ela para. Ou você tem que receber essa pessoa. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. Só que indiferente ou diferente de mim, de você que manda mensagem uma vez por semana para a pessoa, para você se sentir bem ou a pessoa se sentir bem, Deus quer que você faça isso com Ele a todo momento. E a oração tem esse poder de te ligar ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Deus se importa com seus problemas. Se Ele não se importasse com você, Ele não permitiria nem que eu estivesse falando aqui hoje. Ele não permitiria que você recebesse essa mensagem: eu te amo, de bom dia, você é especial. Ele não permitiria que você encontrasse a pessoa bonita que está do seu lado agora rindo para você. Ele nem permitiria. É. O que foi, galera? Deus não ia permitir, irmão. Mas porque Ele se importa com você, e a forma dele se revelar a você é através das pessoas que estão próximas de você. Glória a Deus. Você me escuta por mais 10 minutos? Quem não me escutar pode ir embora. Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sabe uma outra forma que Deus usa para nos abençoar? Olha só. Enviando pessoas que se importam com você. Existem pessoas que precisam de você. Presta atenção. Existem pessoas que precisam de quem? De mim. De mim. Precisa de quem?
De mim.
Ó, a sua família, seus amigos. E talvez já mostraram a você o quanto você é importante para elas. Além dessas pessoas, talvez você também conheça uma outra pessoa que se importe com você. Amém? Amém? Algumas delas estão tão desesperadas por busca de ajuda, e outras até pensam em se suicidar, como nós estamos falando aqui. A pregação de casa em casa, no caso das células, pode ajudar. É uma oportunidade que Deus abre ali, que a gente tem a oportunidade de chegar para as pessoas falando assim: olha, eu te amo, eu me importo com você, você é importante para mim. Eu fiz um curso aí no domingo falando sobre isso, né, sobre inteligência emocional, e quando eu cheguei em casa eu mandei áudio para um monte de gente. Mandar um monte de gente, sabe o que eu aprendi? Porque existem situações que você tem que pegar e tomar decisão na hora, porque senão você desiste. Peguei e mandei áudio para meu pai, mandei áudio para minha mãe, para papagaio, para periquito, para todo mundo. Falei: te amo, gosto muito de você, você é importante para mim, te quero na minha vida o tempo todo. Que não sei o que, sabe? Teve gente que só recebeu assim: obrigado. Mas não, sabe por quê? Porque isso não muda a minha essência, eu sou assim. E cada um dá o que tem. Dá glória, vai.
Glória a Deus.
Oi?
Você estava motivado. De repente
quem
recebeu
uma coisa. Mas cada um dá o que tem também. Eu falei: ah, cara, tu é importante pra mim, eu te amo. Que não sei o que, que não sei o que ela mais. Para, para. Nem só mandou um coraçãozinho. Mas eu vou deixar se me bater? Não, cara, quem ama sou eu. Não importa se o outro não ama, eu amo. E uma coisa que eu sei, gente, olha só, não vou me arrepender disso. Não vou me arrepender. Agora, quem não fala, meu amigo. Outra coisa que você pode fazer, e deve, é buscar a ajuda de um profissional. Tá bom? Uma pessoa que escute e te dê a orientação correta. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pastor vai chegar e falar para o CCM: nós temos que orar. Aí a pessoa vai virar e só. A pessoa gastou 3 horas falando, o pastor só fala assim: vamos orar? Busca um profissional. Vai se tratar com psicólogo, vai se tratar com psiquiatra, vai lá, toma um remédio, caminha na praia, vai correr, faz alguma coisa. Mas tem que fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar, amém?
Amém
ou não amém?
Amém.
E sabe por que você deve continuar? Eu estou observando, tá? Porque as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam. E a nossa vida é feita de fases. A nossa vida é feita de quê?
Fases.
Quem aqui já jogou videogame? Né? E quando a gente fica craque no videogame, a gente faz o que na fase? A gente faz o quê? Faz o quê, gente? Vai lá! Passa. Se essa fase está se repetindo, você precisa melhorar para poder passar de fase. Precisa passar de fase. Toda fase passa. Ela passa, tá? 2 Coríntios 4, 8 e 9, na NVI, fala bem assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos faltam amigos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Toda fase passa. Toda fase o quê? Toda fase? É só uma fase, vai passar. Né, Léo? Vai passar, né, Léo? Em nome de Jesus. Ele canta quase todo domingo falando: vai passar. Irmãos, é isso, irmão. Aí vem com o coração tão quebrado que na hora que ele fala assim: vai, tanto choro, nosso coração tão apertado. Mas eu estou falando assim: vai passar, querido. Vai passar, querido, vai passar. Dá uma glória aí. Por que que você tem que continuar? Porque ainda existe ajuda. Existe o quê? 1 Pedro 5, 7: entreguem suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Existe ajuda. Você não pode parar porque tem ajuda. Existem pessoas que se importam com você. Eu já falei sobre isso aqui. E outra coisa: você não pode parar porque existe esperança. Jó, capítulo 14, versos 7 a 9, diz assim: para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e se torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, saltando galhos como uma planta nova. Ainda há esperança. Quando você está lá no fundo do poço, presta atenção. Naquela fossa tremenda, você olha para o lado e vê o quê? Só escuridão. Né? Já chegou no fundo. Vai ter que olhar para onde? Vai ter que olhar para onde? Vai, crente, ser inteligente. Vai ter que olhar para onde?
Para cima!
Para cima! Vanessa canta aqui: olharei com a... Como é que é, Vanessa?
Olha.
Aí, olha só, vai.
Você quer ouvir mais o que depois disso, querido? Chegou no fundo, olha pro alto, olha só que bacana. Só tem uma saída que é o alto. Só tem uma saída que é o alto. Davi, quando fala bem assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não era no monte, não, era no Senhor. Ele olhava para o monte, meu irmão. Ele olhava para o monte, porque os montes eram a defesa de Israel. Ele falou assim: eu levo os meus olhos para os montes, de onde vai me vir o socorro? No momento que existe, ele olhou para onde? Para a confiança material. E ele entendeu que ele tinha que olhar, que de lá vinha o socorro para ele, naquela manhã. Não é igual diz a canção assim, estou olhando para o meu socorro. Não, para, tem que parar de olhar para o monte. Para de olhar para lá. Olha para o Senhor. Olha para quem?
Senhor.
Olha para quem?
Senhor.
Amém.
Aleluia.
O cara pela sua vida nesse momento. Pode ficar sentado, pode ficar sentado.
Você vai pregar sábado.
Eu queria que você imaginasse um abraço bem apertado aí agora. Como é que você pode imaginar esse abraço? Hein? Como você pode imaginar esse abraço? Isso, se abraça não. Abraça alguém, faz alguma coisa. Eu queria te lembrar que você é capaz. Que você é muito mais do que essa fase que você está enfrentando. Que vocês são um ser espetacular, você é único, você é incomparável, não existe ninguém igual a você nessa terra. Nem os gêmeos idênticos, as digitais são diferentes, e tem traços diferentes, com personalidade diferente. Ou seja, você é único e Deus te trouxe aqui para te lembrar isso, que Ele te ama. Espírito da verdade, eu oro ao Senhor nesse momento. Para que o Senhor, Deus, venha estar trabalhando em nossas mentes e em nossos corações. Assim como nós oramos aqui no início da mensagem, nós entregamos ao Senhor as nossas mentes cativas a Ti, ó Deus. Para que tudo aquilo que pudesse nos impedir de receber da Sua palavra hoje, ó Pai, fosse jogado por terra, ó Deus. Se existe alguém aqui que se sente inferior, ó Pai, se existe alguém aqui, ó Pai, com tristeza profunda em coração, se existe alguém aqui numa situação que não consegue mudar, ó Pai, o Senhor é um amigo perfeito, vai estar dando um abraço nessa pessoa agora. Ó Espírito Santo, nós entregamos os nossos corações ao Senhor porque nós queremos paz. A paz que foi pregada, que foi falado, que excede todo entendimento. Sabe por que, Deus, eu te peço isso? Porque tem gente aqui dentro hoje que não está conseguindo dormir. Porque tem gente que hoje que está enfrentando tanto problema que está falando assim, olha, para mim só tem jeito agora é se eu morrer. Mas Deus, eu quero entregar cada uma dessas pessoas agora em suas mãos, para que essas mentiras de Satanás sejam jogadas por terra nesse momento. Eu oro ao Senhor, meu Pai, para que num simples abraço ou apertar de mãos, meu Pai, as pessoas possam ver a manifestação da Sua presença, meu Pai. Elas possam sentir, ó Pai, que o Senhor as ama, Pai, assim como o Senhor já falou por diversas vezes, ó Pai. O Senhor nos ama, ó Pai, o Senhor nos ama. O Senhor nos fez únicos, o Senhor nos fez incomparáveis, o Senhor nos fez seres esplêndidos, ó Pai, e nós cremos nisso, ó Pai. Portanto, a Tua palavra fala que nós somos a coroa da Tua criação, ó Deus. O Senhor fez a terra, o Senhor fez a plenitude, mas quando o Senhor fez o homem, o Senhor falou, é muito bom. Ó Deus, que essa verdade ecoe em nossos corações. Que essa verdade ecoe em nossas vidas e que não venhamos nos esquecer quem nós somos em Ti, Senhor. Filhos amados, amados do Senhor. Eu oro, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Outra coisa que pode ajudar alguém também é você oferecer o seu ombro, tá? Oferece o ombro para alguém conversar, se dispõe. Deixa Deus te usar. Olha só, o pastor que vai estar pregando no sábado aqui, o pastor Meu Deus. Pereira, pastor Pereira. Alírio. Alírio. Perdão, irmão, desculpa. Não estou querendo ficar nesse nome de Deus, não, tá? Pastor Alírio Pereira, da igreja Casa de Oração de Cabo Frio. Alírio Pereira, tá? Casa de Oração de Cabo Frio, no domingo vai ser o Emerson Bravanel, tá? Nessa quarta-feira, irmão, a gente vai continuar falando sobre o tema, tá? Que é combate à depressão e suicídio. Vai estar pregando aqui, é o pastor e psicanalista, um homem entendido do negócio, tá? É o Emerson também, da igreja Mananciais. Então, eu peço a você que esteja convidando quem necessita, quem precisa,